Alternativa. Ana Minchi. Começa agora para todo o planeta Terra o programa Tricerato Pichão.
E aí, meus amigos, minhas amigas, começamos um Tricerato Pichão. Aqui quem fala é seu amigo Luiz Terra. Tô com Eduardo Aleixo. Boa noite, Eduardo Aleixo. Como você está?
Boa noite. Noite fria no sudeste e região. Quer dizer, sudeste já é uma região, então.
É, a semana começou mais fria do que é hoje. A gente tá meio. A gente grava sempre no meio da semana, né? Eu senti um frio lazarento na segunda, assim, desses de doer o osso, né? Mas agora eu tô sentindo um pouco uma condição climática um pouco mais favorável, um pouco mais menos agressiva, né? Mas ainda tá frio, de fato. Qual que é a vantagem que você vê no frio? Você que teve uma vivência internacional e conheceu a neve.
A vantagem do frio, e vou cagar a regra aqui, que a turma fala, né, que por que que a civilização avançou tanto na Europa e não avançou aqui na América Latina e tal. Um dos motivos que a turma fala, né, não me cite nessa informação, mas é de que o frio, não só o frio, como as temporadas, né, as seasons, elas afetam a capacidade de planejamento daquele povo. Se sabem que vai nevar, então é igual dar uma cigarra à formiga, né, se sabe que vai nevar, a formiga tem que trabalhar pra juntar, ou seja, existe um planejamento mais a longo prazo, né. Então a turma fala que essa é uma característica do povo da Europa, sei lá, dos lugares que nevam e tal, né? O que eu posso dizer de experiência, lá no Canadá, eu percebi que a cidade de Toronto, né, que é um lugar, não posso falar de outro lugar porque eu não conheci, né? A diferença é que a cidade existe dois estados. O estado é, eles estão se preparando para o inverno, e outro estado é, inverno.
Muito bom.
Então você vê muito, sei lá, há muita construção acontecendo e tal. É, e você percebe também a questão da infraestrutura, né? Os caras têm uma infraestrutura preparada para um inverno de 6 meses. Então, por exemplo, tem aqueles lojas subterrâneas, né? Então, todos os lugares são aquecidos, né? Todas as casas são aquecidas, locais públicos e tal. Porque a cidade tem que continuar. Mesmo no inverno. Aqui no Brasil, cara, não tem infraestrutura nenhuma. Então bate um frio, fudeu, porque a sua casa tá frio, lá fora tá frio, tá tudo frio. É horrível.
Eu particularmente, eu superestimei o frio durante muito tempo. Acho que por conta dessa mentalidade eurocêntrica que a gente é empurrado a viver, né? Desde criança, de alguma forma, a gente vê muita coisa de filmes, né, série. Você tem uma juventude indie, depressiva, que é se The Cure, mas assim, aqui é tropical, né, não dá pra ser gótico. Então a gente, da adolescência, eu sinto que eu superestimei muito. Você fala, ah, o frio, eu falo, nossa, vou ficar tão elegante no frio, vou ficar tão pá no frio, mas, meu, é um saco o frio, cara. É bem chato. Acho que depois de velho eu percebi que o frio é mais debilitante que o calor, assim. Lógico que o calor se fica um pouco mais lento, né? De raciocínio. Às vezes é meio canseiro, assim, né? Você tua energia vai muito rápido e tal. Mas no frio, cara, se você fica doente... E eu fico muito doente no frio, não sei se é uma característica minha ou as pessoas ficam mesmo. Sei que é muito chato ficar doente, cara, eu acho que é muito debilitante, você perde, assim, as possibilidades, né? Você não consegue ser tão produtivo quanto você seria. Então hoje eu gosto mais do calor, me tornei uma pessoa mais solar, né? Tipo, acho que a gente subestimou muito a noite, o frio. depois de um tempo eu converti pro lado da luz. É, mas é louco.
Não, você trouxe um ponto interessante. Como que é ser um gótico no Brasil, no verão brasileiro?
É, eu acho assim que eu não posso falar por mim porque eu não sou gótico, mas eu gosto dos góticos, eu conheço muita gente que é gótica, né? E eu acho que o Brasil é um país essencialmente gótico em vários aspectos, assim, e dá pra ser um gótico tropical, tranquilamente, né? Os Doc Moy tá aí pra provar isso, tantas outras pessoas. Mas eu acho que a gente tem uma questão sociopolítica, né, muito forte, né, que é impossível a gente não ser gótico, depressivo com a situação que a gente vive, né, com esse clerocentrismo persuade, né, na política, que entra essa questão religiosa, essa moral muito hipócrita, fascismo, o preconceito. Isso é uma coisa que eu acho que acaba sendo um estímulo muito forte para o gótico, né? Acho que para ser punk, a gente não precisa importar isso da Europa, porque a gente está construindo uma identidade pessimista e mais visceral ainda do que a gente vê nos outros polos do mundo. Então acho que a questão do clima não necessariamente reflete a energia que o gótico carrega. Devaguei bastante, mas é isso aí. O gótico está no coração das pessoas, não na temperatura. Tá muito boa a conversa aqui, mas vamos de som. O Eduardo trouxe algumas pérolas, alguns sons bem diferentes que eu conheci agora, através dos links que ele me mandou. A gente vai sacar um pouco aí que a gente vai ouvir. Conta pra nós.
Cara, vamos começar com uma música que eu conheci num filme que eu tava assistindo semana aí. O filme é Belladonna of Sadness.
Puta, muito bom. Putz, agora faz todo sentido, porque realmente eu tava... Falei, pô, esse som é bem familiar, então é do filme. Tem uma trilha foda, né?
Sim, sim. Engraçado. Então, eu ia justamente recomendar pra vocês esse filme, porque, pra quem não conhece, ele faz parte de uma trilogia japonesa, né? Que eles chamam de Animerama, que é uma trilogia idealizada pelo Osamu Tezuka. Osamu Tezuka é o pai dos mangás aí, né? De anime. E esse é o último filme que, ironicamente, não tem participação do Osamu Tezuka, porém, ele é muito bom, ele flerta bastante com... Como que eu posso dizer? Você vai me ajudar aí, Luiz, mas ele é bem mais experimentalzão, né?
É muito interessante, né? A escolha da animação, né? Porque ele não é aquela animação ortodoxa que a gente vê modelo Disney e tal. É uma coisa até meio... Em alguns aspectos, até meio estática, pequenos movimentos, assim, mas assim, é insano ao mesmo tempo, né? Teve uma escolha muito louca. Como que eu fico aí pensando, nossa, como que deve ser o trampo pra animar essa aquarela, né? Você percebe que é uma pincelada mais delicada, né? E é muito louco isso. Eu fiquei... foi um deleite, assim, pros meus olhos, assim, foi... Cada cena, de fato, é uma tela, né? Coisa muito bem pensada, assim, é bem bonito, texturas, as texturas da aquarela mesmo, da tinta, isso daí é uma coisa bem interessante, assim, que chamou a atenção na hora.
Sim, sim. Então eu já vou aproveitar e vou deixar de recomendado esse filme, Belladonna of Sadness. Só uma leve sinopse aqui, um casal... supostamente na França, né? Ele deixa um setting meio medieval, então você entende que é na França. E o casal acaba de se casar, e antes deles consumarem o casamento, eles vão pedir a bênção do senhor feudal, barra rei. E aí o rei exerce o seu direito, né? De dormir a primeira noite com a mulher, né? Não sei se... Existe essa história aí, né, de que isso era válido mesmo, né, que o Senhor Feudal podia fazer isso, eu acho que no filme do Coração Valente, né, tem... menciona isso também, eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas basicamente então, o Sr. Feudal estupra a mulher e ela fica desolada e acaba vendendo a alma pro diabo. E aí o filme é o desenrolar de tudo que acontece em relação a isso. Então, o filme é muito legal, eu só deixo um trigger warning aí, porque é um pouco pesado. Então... as cenas de violência sexual e tal são estilizadas, mas ainda assim são pesadas, então tenha isso em mente. Mas, dito isso, a trilha sonora é muito boa, muito, muito, muito boa, e a gente vai ouvir agora uma música desse filme aí. A música então se chama TBSF, do compositor, né, da trilha sonora, Masahiko Sato.
Muito bom, eu recomendo também. Então, a gente vai começar nosso programa com Masahiko Sato com TBFS, do filme Belladonna of Sadness. Uma dica não só do Eduardo, mas uma dica minha também. Acho que para quem curte desenho, ilustração e umas loucuras psicodélicas, tem a obrigação aí de entrar em contato com essa maravilha. E é isso. A trilha sonora... esplêndida. Então vamos lá, Masahiko Sato com TBFS. Thank you. Gente, a gente acabou de ouvir aqui Masahiko Sato com TBFS, Pela Dawn of Sadness, coisa linda, cara. Muito bom gosto, muito bom gosto. Esse som me lembra também a trilha do Planeta Selvagem, né? Muito legal. E a gente vai seguir o programa agora com mais som. Eu trouxe aqui algumas coisas também. Sons que na verdade são até de artistas conhecidos, mas é uma aura diferente do que chegou para muita gente, né? O primeiro que a gente vai ouvir agora é o David Sylvian. Talvez você não conheça o nome desse cara pelo nome dele, mas ele cantou numa banda dos anos 80. Aliás, final dos anos 70, começo dos 80, chamada Japan. Era uma banda muito característica da cena dos New Romantics. Não é surpresa pra ninguém, eu adoro música dos anos 80, adoro pop dos anos 80, e ele veio dessa galera aí, né? O Japan é uma banda que pertence a esse panteão de artistas, tipo Duran Duran, OMD, a Flock of Seagulls, aquela coisa super, né, estilística mesmo, que definiu bem assim o pop britânico dos anos 80, com todo o visual carregado, as maquiagens, né? Nos anos 70 essa banda aí ainda teve um pezinho no glam rock. Então depois eles tiveram essa fase que começaram a incorporar elementos da música synth, né? E fizeram parte desse movimento, né, dos New Romantics, essa coisa meio vitoriana, moderna, futurista. E assim, apesar disso, é uma banda que sempre teve um pé no experimental, assim. Você percebe, os últimos registros, eles são bem desafiadores. Acho que chegaram a trabalhar com Brian Eno, então eles começaram a incorporar elementos tanto de ritmo, de sonoridades um pouco à frente do que comumente se associa a essa estética mais pop, né, mais palatável. E o último álbum da banda é um pouco mais jazzístico, inclusive, né? Só que daí o David Sylvian partiu para uma carreira solo. E a carreira solo dele é espetacular, cara. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido tem um pouco essa aura pop, mas assim, você já sente que ele tem experimentalismo, jazz na veia. Ele foi para vários caminhos, inclusive fez muita música experimental mesmo. Eu acho que nos anos 2000, os discos mais instrumentais, até próximo do drone, umas coisas maluquíssimas, assim. Mas o que eu vou trazer não é tão maluco assim. Ele é um pouco mais moderado, mas assim, você percebe que é ousado. Os padrões pops, que eu acho que é o segundo disco solo dele, Gone to Earth, a música Wave. Você vai notar um timbre de guitarra muito específico, e a gente conhece esse estilo de tocar porque é um guitarrista conhecido que trabalha nesse disco com ele, é o Robert Fripp do King Crimson. Então é muito legal. Você percebe que tem essa referência do rock progressivo também, né? E muito bonito. A gente vai ouvir esse som. Vamos ouvir mais um, mas eu vou falar quando a gente voltar. Então fiquem agora com David Sylvian, Wave.
Thank you. Tell my very soul to make
Isso aí, você está ouvindo o Triceratops Show. A gente acabou de ouvir aqui Robert Plant com a faixa Monkey. Se você não percebeu ainda, esse som é um cover. É, meus amigos. Não é um som original do Robert Plant, mas é um cover da banda Low. É uma banda dos anos 90, né? Do indie clássico, né? Até quando eles surgiram, muita gente associou ao slow hardcore, né? E é interessante, eu achei muito curioso, então eu decidi trazer aí o Robert Plant fazendo uma interpretação um pouco diferente, né, da música original, uma coisa mais a cara dele, né, com guitarras, um pouco mais soturna, né, sem perder a sensualidade dos anos clássicos do Led Zeppelin. Mas é uma boa mostra, assim, que eu mesmo não acompanho muito, né, o trabalho desses grandes artistas aí na carreira solo, né. Pra quem acha que o Led Zeppelin acabou no fim dos anos 70, tá aí uma prova que o cara tá vivo, antenado, sacando vários sons, várias vanguardas, e a gente trouxe aqui essa versão de Monkey, do Low, presente no disco Band of Joy, para quem se interessar. Bem legal, é um grande artista aí. E antes a gente ouviu David Sylvian, Wave. E vamos pro fim, né, do que você preparou pra gente ouvir? Essa banda eu conheço!
então eu trouxe a banda Dirty Tree. Tree de três, não de árvore. É a banda australiana do. Puta, tem. É daquela cena australiana lá, né? Acho que o mais famoso dos caras é o Warren Ellis, que. Por favor, não confundir com o Warren Ellis dos quadrinhos, que o Warren Ellis dos quadrinhos é o cara do Transmetropolitan, né? Planetary, também fica de recomendação, hein? Mas o Warren Ellis é, acho que o público no geral conhece ele como o BFF do Nick Cave, né? Porque em algum momento o Warren Ellis passou a tocar no Bad Seeds, né? E aí a partir daí, tudo que o Nick Cave faz tem o Warren Ellis também. Às vezes já reparou nisso. A banda se chama então Dirty Three, a banda bem, não sei se pode ser considerado um power trio, três pessoas, e eles tocam instrumentos interessantes, né? Não é um power trio de guitarra. E acho que o álbum mais conhecido deles é aquele Ocean Songs. Porém, eu vou trazer o primeiro álbum, que é o homônimo, e também vou trazer a primeira faixa desse álbum, que, cara, se você não conhece a banda e você escuta essa primeira música do primeiro álbum, você fala, caralho, é o suficiente pra você castelar o que é a banda. Esse primeiro álbum aí, a primeira música, diz o que você precisa saber sobre a banda. O nome da música, então, que a gente vai ouvir é Indian Love Song, da banda Dirty Three. Se prepara aí.
Acenda um incenso, feche os olhos e ouça Dirty Three, cara. Que som. É um som pra realmente expandir a consciência. Vamos lá. Thank you. Você acabou de ouvir Triceratops Show. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.